prevista.
O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre o diabetes, uma doença silenciosa, mas que pode causar sérias complicações se não for tratada corretamente. O Brasil ocupa hoje o quinto lugar entre os países com o maior número de pessoas com diabetes e a projeção é preocupante. O número de casos deve crescer ainda mais nas próximas décadas se medidas eficazes não forem adotadas. Uma pesquisa da Federação Vozes do Advocacy, que reúne associações e institutos voltados ao combate do diabetes e da obesidade, revelou dados alarmantes sobre o desconhecimento da população e a dificuldade de acesso a especialistas e exames. Para falar sobre esse cenário e as ações de conscientização que estão sendo realizadas em todo o país, o Conexão Senado conversa agora com Vanessa Pirolo, presidente do Vozes do Advocacy. Vanessa, bom dia.
Bom dia, César. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Vanessa, o levantamento realizado pelo Vozes do Advocacy traz números preocupantes sobre o descontrole glicêmico e o desconhecimento de exames essenciais. O que mais chamou a atenção de vocês nessa pesquisa e esses dados, o que eles revelam sobre a situação do diabetes no Brasil?
César, é um problema muito ruim para a população brasileira. A gente já tinha um dado de 2014, mas a gente acreditou que ele estava desatualizado com relação ao gerenciamento da glicemia por parte dos brasileiros. E na verdade se reconfirmou, porque a maioria da população, a gente viu que nessa pesquisa que a gente entrevistou 1.843 brasileiros, de todas as partes do país, tá? Nós percebemos que 30% dessas pessoas não tem controle da glicemia, 42% nem sabiam o que era o exame de hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses. Então a gente perguntou: que complicações você tem? E aí as pessoas responderam, né, que elas têm uma série de complicações. 32% tem neuropatia diabética, 25% tem doenças cardiovasculares, 23% de doenças sexuais, 10% de nefropatia diabética, que afeta os rins, que leva a hemodiálise, 4% já sofreram amputação, 27% tem a retinopatia diabética, que leva a cegueira. E aí a gente quis saber o porquê de tudo isso. Além da falta de controle da glicemia, nós percebemos que as filas aos especialistas continuam muito grandes. César, a gente fez, inclusive, ao mês, uma capacitação em Guarulhos, né, que é na região metropolitana de São Paulo. E aí nós perguntamos durante a capacitação: se hoje eu ligar para marcar um oftalmologista, quanto tempo eu levo para conseguir? Eles falaram: 4 anos. Eu fiquei parada e eu tava com pessoas que trabalham para a Secretaria de Saúde de Guarulhos. Eu fiquei atônita, eu falei assim: nesse tempo, já em um ano, a pessoa, quando não vai ao oftalmologista e tem alteração da retina, ela fica totalmente cega se ela não tem o tratamento. Então a gente ficou, eu tô percebendo que o programa Mais Acesso a Especialistas do Ministério da Saúde não está fazendo efeito em várias regiões brasileiras. E a gente, inclusive, conversou com o Ministério da Saúde, realmente teve uma primeira fase que contemplou uma pequena parte do território brasileiro, e aí eles têm a ideia de expandir esse programa. Mas os especialistas não estão chegando nos brasileiros. E isso que está chamando nossa atenção. Então a gente está fazendo um levantamento, inclusive, desses dados, junto da Secretaria de Saúde, para saber realmente o quanto está ajudando ou não. Porque se as pessoas não têm acesso a especialistas, como é que elas vão conseguir controlar ou prevenir as complicações do diabetes, as internações, as hospitalizações? Vai ser super impossível. Então, através dessa campanha que a gente está fazendo esse mês, as associações de diabetes, nós temos 21 cidades brasileiras, elas estão fazendo ações com o intuito de ter o diagnóstico precoce do diabetes. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito pelo Brasil inteiro campanhas de prevenção, de detecção do diabetes, a gente tem feito corridas para sensibilizar a população. E a gente também tem feito, em Brasília, inclusive, no dia 12 de novembro, a gente vai ter a sessão solene do diabetes. que a gente precisa também pautar os nossos parlamentares sobre a importância dessa condição no contexto brasileiro, que eles precisam também se engajar nessa causa para a gente conseguir ampliar a divulgação, os projetos de lei, sensibilizar também muito mais o Ministério da Saúde para colocar o diabetes como prioridade na questão de políticas públicas para melhorar o acesso ao tratamento e ao diagnóstico precoce. Então, a gente tem feito essas ações, a gente vai iluminar também o Senado no dia 12 de novembro, claro que vai ser à noite, e a Câmara dos Deputados também, que nós vamos fazer uma grande projeção. E, inclusive, nessa sessão solene, convido também todos os ouvintes para estar com a gente às 11 horas da manhã na Câmara dos Deputados, para que eles também participem nessa sessão solene, porque a nossa ideia é realmente chamar a atenção da população sobre essa questão, e a gente sabe que lá na sessão solene a gente consegue envolver também muito mais deputados com relação a essa questão. Então a gente vai fazer essas ações, inclusive a gente tem, como a gente está fazendo em várias partes do Brasil, a gente vai fazer também em São Paulo uma ação na segunda-feira, no dia 10, a gente também vai fazer uma audiência pública sobre a incorporação do sistema de monitoramento contínuo de glicose no estado de São Paulo. Nós vamos fazer também em Recife, nós vamos fazer dentro da Assembleia Legislativa de Pernambuco, no dia 17, às 9 horas da manhã, porque a gente quer chamar a população também para participar, para levar o descontentamento com relação aos insumos, aos medicamentos, e porque, inclusive, César, está faltando insulina. Então, a gente assim, tem faltas intermitentes em várias regiões do país, e a gente já foi até o Ministério da Saúde, nós estivemos com eles faz 3 semanas, e eles falam que as coisas vão se regularizar em novembro. Então, a gente espera de verdade que isso aconteça. E também, para contextualizar toda essa questão, esse ano nós inovamos e trouxemos uma campanha muito importante chamada hipodistrofia.com.br. Então, a gente convida todo mundo a assistir essa campanha. Essa campanha é de sensibilizar a população brasileira que existe também uma doença rara que leva ao diabetes. Então, a gente gostaria de mostrar para a população que essa campanha hipodistrofia atinge 2 brasileiros a cada 100 mil habitantes nas regiões Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte. A hipodistrofia congênita é uma doença rara, mas que na região no Brasil ela tem maior incidência, porque tem muito casamento consanguíneo entre primos. E aí a gente gostaria que as pessoas soubessem dessa condição, porque muitas delas acabam tratando o diabetes, a hipertensão arterial, a esteatose hepática, que são as doenças correlacionadas vindas da lipodistrofia congênita, e não sabem dessa doença. Então a gente está fazendo uma campanha para sensibilizar tantos profissionais de saúde sobre a existência dessa doença, como também a gente está sensibilizando a população brasileira para que muitas dessas pessoas que têm essa doença, que você identifica com mais facilidade com as crianças, elas costumam nascer sem gordura corporal. Então, as crianças, elas têm um aspecto, uma fisiologia um pouco diferente das demais crianças. E elas sofrem ao longo do período escolar, elas sofrem muito com preconceito, com estigma, porque elas não têm essa gordura corporal. Então, a partir dessa campanha, a gente espera que essas pessoas também sejam sensibilizadas para que muitas delas vão se identificar com a questão dessa doença, não sabem que tem essa doença, e também elas procurem profissionais capacitados que possam tratar realmente sobre essa doença.
Agora, Vanessa, a gente tem aqui a informação que são cerca de 20 milhões de pessoas convivendo com diabetes, né, no Brasil, e que aproximadamente 65% desses pacientes sabem que tem a doença, mas mesmo assim o controle glicêmico é pior em comparação com a média mundial no Brasil. Quer dizer, quais são os fatores que dificultam esse controle glicêmico? O próprio desconhecimento sobre a doença, que é uma doença crônica, né? Tem pacientes que às vezes se sentem melhor e param de fazer esse controle. O que deve ser feito para melhorar esse controle glicêmico no Brasil?
César, a gente tem um problema muito na pesquisa, nós constatamos um problema grande que é a questão de acesso a especialista. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza que todas as pessoas com diabetes tipo 1, elas tenham acesso ao endocrinologista. Mas a gente não tem endocrinologista suficiente para dar conta de toda a população brasileira. Nós temos menos de 20 mil profissionais para o Brasil inteiro. Então é impossível ter acesso. E as pessoas com diabetes tipo 2, elas só são encaminhadas ao endocrinologista se elas já têm uma doença associada, uma complicação que eu havia comentado no início da matéria, com relação, por exemplo, à nefropatia diabética, à retinopatia, aí elas são encaminhadas para um especialista. Mas, por isso, muitas dessas pessoas são tratadas por pessoas que não têm um aprofundamento em diabetes. Nós sabemos da importância da atenção primária, das pessoas serem recebidas pelo clínico geral, pelo médico da família, mas nós sabemos que essas pessoas teriam um melhor controle se elas fossem realmente tratadas pelos especialistas. Só que a gente sabe que essa fila é muito grande. Então, o que a gente tem feito junto do Ministério da Saúde, das secretarias que a gente visita durante o ano? A gente tem pedido programas de diabetes que possam, que a pessoa, ao retirar os insumos e os medicamentos, que existam profissionais como farmacêutico clínico que possa sugerir mudanças nos hábitos dessas pessoas, que possa levar, que possam, né, orientar para conversar com o médico sobre isso, para trocar a medicação, se for o caso, para que ela possa gerenciar melhor. Assim a gente conseguiria prevenir uma série de complicações e aí também as internações e as hospitalizações. Então, assim, existe uma questão importante que é a educação do paciente, ou seja, a pessoa que tem diabetes, ela teria que ter informação suficiente para conseguir fazer o seu autocuidado, mas ela não consegue porque a maioria das vezes os profissionais que estão atendendo não têm um aprofundamento em diabetes. Então a gente tem feito, e esse ano nós estamos terminando de fazer um projeto de capacitação dos profissionais do SUS. Então a gente vai até as cidades, a gente faz a parceria com a Secretaria de Saúde, a gente capacita os profissionais em diabetes para que possam dar a devida assistência para as pessoas com diabetes. Mas a nossa limitação é grande, porque nós conseguimos esse ano fazer 14 capacitações, então, em 14 municípios brasileiros. Então a gente sabe que o Brasil tem mais de 5.500 municípios, então a gente tem feito um esforço, a gente tem capacitado, na medida do possível, uma pequena parte, mas a gente acredita que com isso a gente também possa melhorar essa tendência de ter de gastos do SUS que passam muitas vezes, por exemplo, hemodiálise. O SUS gasta mais de 4 bilhões de reais ao ano com hemodiálise, então vindas de diabetes. Então a gente precisa reverter essa curva para que tenha um investimento em prevenção das complicações através do gerenciamento do diabetes, do que investir no tratamento das complicações, porque assim a gente sabe que a gente desoneraria bastante o SUS.
Vanessa, muito obrigado por trazer essas informações tão importantes, não é, sobre o diabetes nesse mês de novembro, que é dedicado à conscientização sobre a doença. A gente espera que com essa entrevista a gente possa estar ajudando a transformar o conhecimento sobre a doença em uma ferramenta para salvar vidas.
Ai, assim seja, César, eu peço para todo mundo, se puderem seguir a gente nas redes sociais, estamos no @VozesAdvocacy.
Obrigado, Vanessa.
Obrigada a vocês.